No nosso programa de hoje, estaremos dando continuidade ao estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira. E aí, Vanderlei, tudo bem?
Tudo em paz, graças a Deus.
Estamos aqui para mais um programa, não é isso? No nosso programa de hoje, nós estaremos estudando o capítulo 1.5. A frequência energética do alto amor é o vínculo de ligação com o Cristo. Eu achei, inclusive, muito interessante esse título do Pai João, porque quando a gente pensa em alto amor, a gente pensa só em nós mesmos.
É, tem sido frequente o número de pessoas que, quando entram nesse tema, pergunta a diferença entre auto-amor e egoísmo. Como que a nossa mente é conduzida para isso imediatamente? Tudo bem, é natural entender isso. Mas por essa pergunta e por essa curiosidade, a gente nota como que o tema é importante. Por quê? Porque se a gente não é capaz ainda de distinguir de uma maneira clara, igual o Pai João faz essa distinção no livro dele, né? Entre egoísmo e auto-amor, mostra como que nós ainda não estamos tocados e sensíveis a um tema que ele chama de a frequência do Cristo. Mostra mesmo, porque se essa é a nossa primeira preocupação, e é muito justa, é uma pergunta inteligente, pertinente à nossa estrutura, entendeu? Mas também ela demonstra como que nós estamos afastados desse tema, porque ela é inteligente, mas ao mesmo tempo ela é, como é que eu diria, uma pergunta que mostra o medo do ser humano desse tema. Qual a relação de egoísmo com auto-amor? Eu sempre respondo de uma maneira simples, não sei se está dando clareza à ideia, que quando você se auto-ama, você, ao contrário, você se torna uma pessoa mais altruísta, porque você está tão bem com você que há um instinto divino de ir em direção ao próximo quando você está bem com você. E uma pessoa egoísta, ao contrário, é aquela que só faz coisas para ela, só preocupa com ela, só tem foco nela e não tem essa sensibilidade para o outro. Não sei se isso clareia bem o tema, mas essa é a distinção de ordem mais prática que eu conheço. O egoísta é o que faz alguma coisa para si, necessariamente não se sente bem com isso, ou temporariamente se sente bem, e não desperta esse instinto de generosidade que o auto-amor desperta, por isso que ele é a frequência do Cristo. Então, por aí a gente já tem um dado. Quando você realmente está na frequência do auto-amor, você se desloca mais para o próximo, você se desloca mais para o semelhante, né? Porque esse amor ao próximo que nós costumamos mencionar na nossa evolução aqui da Terra é um amor que ele é muito mais egoísmo do que amor.
Nós poderíamos, então, talvez, fazer uma comparação entre dois momentos do que seria a nossa relação com o próximo. Até bem pouco tempo atrás, ele era o caminho para que nós exercêssemos a fraternidade e a caridade com relação àqueles que nos cercam e que precisam da nossa atenção. Hoje, nessa proposta do Pai João, essa relação ela tem que ser baseada no estar bem consigo mesmo, no viver o auto-amor, a aceitação de si mesmo, o conhecimento de si com suas fraquezas, mas também com seus potenciais, convivendo harmonicamente com esse patrimônio, eu estou melhor preparada para buscar o próximo. Exato. E isso vai ser, digamos assim, essa conexão mais sadia com o próximo, ela não vai ser uma causa, um motivo, mas vai ser uma consequência da conquista do auto-amor.
Exato. E o que você chamou de fraternidade e caridade, Maria José, é uma coisa que merece reflexão, porque a caridade e fraternidade, na nossa avaliação, é caridade e fraternidade no nosso conceito. Mas quando você põe esse tema nessa dimensão que o Pai João coloca, a gente não pode ter medo de admitir que o que nós chamamos de caridade e fraternidade na grande maioria das nossas histórias de vida, né? Mesmo entre aqueles grandes religiosos do nosso meio ou de outros meios também, acaba sendo um reflexo de egoísmo, não de caridade e fraternidade. Por quê? Porque o que nós chamamos de caridade e fraternidade seria você fazer alguma coisa ou dar uma priorização ao próximo. Ok, isso é uma coisa que faz sentido, mas faz sentido quando você tem uma relação de amor muito boa com você. Não é o caso dessa caridade e fraternidade que nós costumamos falar entre nós, que a gente faz uma ação social, um benefício ao semelhante, mas Deus sabe como é que é que está o nosso estado emocional nesses movimentos. Muitas vezes é de puro egoísmo. Faz para não ir para um brawl, faz para poder aliviar a culpa. Às vezes faz um pouco até de forma mais virtuosa, com desprendimento, mais esperando alguma coisa da vida. Quer dizer, isso tudo é egoísmo. Essas atitudes no fundo desses movimentos, tudo é egoísmo. E isso está errado, Vanderlei? Então a gente tem que parar de fazer? Não, não estou falando disso. Eu estou falando que nós temos é que ter consciência que o que nós denominamos caridade e fraternidade, com toda sinceridade, está muito longe disso.
Não está na totalidade da proposta. É um caminho inicial. Eu sinto, Vanderlei, que por não termos atingido uma maturidade emocional... e estamos tomando contato com essa necessidade agora, os anos que nós passamos nessas atividades assistenciais, com certeza teve o ideal de fazer o bem e servir. Mas o bem que nós fizemos, ele beneficiou muito mais quem o recebeu do que a nós mesmos.
Muito bem colocado.
Entende?
Muito.
Então, assim, não quer dizer que a qualidade dele tenha sido diferente, mas é porque o bem que a gente faz para fora, ele tem que primeiro reverter por dentro. E muitas vezes nós passamos aí em luta com as nossas questões internas, fazendo abnegadamente o bem para fora, se beneficiando do bem-estar que isso nos trouxe, mas sem trazer esse bem para o lado de dentro. É o que o Pai João de Angola pede agora.
E esse bem-estar que a gente se beneficia nessa forma mais tradicional de fazer o bem é temporário. É o inverso. A gente vai mal com as tarefas ou faz alguma coisa por alguém numa situação íntima muito ruim, entendeu? Com o intuito exatamente de auferir um estado melhor. Não tem nada de errado nisso. Tudo bem, faz parte do processo de aprendizado. Quando a pessoa está em alto amor, ao contrário, ela está tão bem que ela sente necessidade de compartilhar a sua vida, seus atos, seus bens...
E o seu bem-estar.
Com o outro. Então é algo muito acima, entendeu? Bem, bem mais acima. E outra coisa que eu quero dizer, você falou de tarefas assistenciais, mas essa caridade, essa fraternidade, ela não pode ser entendida também só nesses atos mais formais, não. Também na relação humana, com parentes, com amigos.
Trabalho.
Todo aquele bem formal que a gente quer fazer em nome dessa caridade, dessa fraternidade, entendeu? E o que vai muito embutido nessa caridade, fraternidade nossa, né, mais tradicional, ainda nesse nível primário de aprendizado, é um egoísmo muito grande, porque o que está embutido nisso é aquela ideia de que você vai fazer uma coisa por alguém que você ama, por alguém que você quer bem, mas dentro do seu conceito, aquilo que você está fazendo é o bem que aquela pessoa precisa.
E mesmo assim, Vanderlei, a gente não pode deixar de ressaltar, como você já disse anteriormente, que é o primeiro passo da caminhada.
É um aprendizado.
Né? É uma caminhada longa. Eu penso que o Cristo, quando veio aqui na Terra, ele já deu esse testemunho, que o bem-estar que ele transmitiu e os exemplos que ele deixou eram fruto de experiências vividas já na sua totalidade da conquista que ele fez.
É um aprendizado, né? Sempre. É importante que a gente faça essa reflexão, não é uma crítica, é uma reflexão, para a gente redimensionar esse conceito do que nós achamos que é caridade. Porque, em síntese, as obras mediúnicas estão nos chamando a atenção para isso. Esses movimentos de fraternidade e caridade em favor do próximo são bons para nós no aspecto do alívio das nossas dores, mas necessariamente não significa um processo transformador. A prova disso é que tem gente fazendo coisas fantásticas nessa área em favor do próximo. O próximo, como disse você, é muito beneficiado, mas indo para o mundo espiritual em situações internas lamentáveis porque não fez a sua transformação pessoal. Então é disso que nós estamos falando.
Muito bem. Vamos avançar aqui na leitura da obra. Eu quero destacar aqui algumas partes e para o seu comentário. Pai João comenta o seguinte: o amor aciona forças de concentração energética desconhecidas. É um sentimento capaz de aumentar a coragem, atenuar as diferenças, dilatar a sensibilidade. Porém, o que mais impressiona nesse nível energético é o quanto ele produz de bem-estar. É uma verdadeira usina de forças geradores do bem. A oxitocina é um hormônio produzido no hipotálamo quando nos encontramos em estado de felicidade e amorosidade. E é este mesmo hormônio que amplia a produção do bem-estar. Ampliando esta abordagem, podemos dizer que o auto-amor é um processo de gestação. Quem ama gesta vida, alegria, energia, poder de construir e força para vencer. Quem ama consegue a lente para ver o melhor em tudo e em todos. Assim, é capaz de desenvolver uma vida nova para si e para quem está no seu redor. Wanderlei, o amor aciona forças de concentração energética que produzem bem-estar. O que, que seriam essas energias, esse nível energético que a gente ainda não está conseguindo acessar? Como que é esse núcleo, onde ele está e por que, que não acessamos?
Muito bom. Exatamente. A gente que é espírita, né, precisa pensar muito nisso, nesse chamado que Pai João traz aí. Porque a gente fala muito de entidades espirituais, mundo astral, mundo espiritual, perispírito, mas a gente não fala de coisas que são mais próximas à nossa realidade material e que são contempladas, inclusive, dentro dos temas espíritas também, e que não é dada a isso a importância que deveria. Por exemplo, todo esse campo energético dos relacionamentos humanos é um trabalho que eu tenho feito até na minha área profissional como terapeuta, tem desenvolvido, né, isso, é um aprendizado fantástico. Todo esse arsenal dos relacionamentos humanos, a parte invisível dos relacionamentos humanos, está no duplo etérico, que é um corpo mais perto da nossa vida material. A gente fala muito em perispírito, as funções do perispírito, mas não sabe o tamanho de influência que o duplo etérico tem nos relacionamentos humanos, no sono físico, né? Isso é explicado nesse livro Um Terço da Vida, de Hermance Dufour.
Uhum.
Quando a Hermance fala que sobre o duplo etérico como aquele corpo que incha quando sai do corpo físico pelo sono, sai assim, né? Desaproxima um pouco, porque ele não vai muito
não
longe.
Longe.
Para respirar o halo de Deus, a energia cósmica que a gente fala, né? O fluido cósmico, para trazer para a matéria. É a fonte de vida do corpo.
Então, esses campos energéticos que são acionados pela vivência do amor e do auto-amor,
tudo no duplo,
eles estão no duplo etéreo. E que tipo de energia são essas?
Vamos deixar bem claro que eles não são produzidos no duplo etérico.
Estão guardados
ali. Os corpos que estão mais envolvidos nisso, de fato, é o perispírito e o mental inferior.
Okay.
Mas o duplo etérico é a pista de dança.
Digamos assim, aonde circula a energia.
É a pista de dança. A música é tocada fora, mas a pista de dança é o duplo etérico, é onde circula, é onde estão os chakras mais perto da vida material, é onde é o primeiro corpo atacado quando uma energia ruim do ambiente está perto da pessoa e ela absorve, é o corpo que é mais vulnerável a bactérias, a doenças, a tudo. Precisa se aprofundar mais no meio espírita o duplo etérico, porque é um corpo, inclusive, que nós temos poder sobre ele. Já o perispírito é um negócio mais complexo, mais profundo, num outro nível quântico, é mais difícil para ele, mas duplo etérico, com a mão você encosta nele.
Tá, então será que é por isso que Pai João comenta aqui que quem se ama mantém seu padrão vibratório em elevada energia e não sente necessidade de menosprezar, julgar, recriminar ou de se escandalizar com a conduta alheia daqueles que o magoam? Ao contrário, quem encontra sua luz própria se sente naturalmente motivado a auxiliar os outros e perceber a necessidade de retificar a própria conduta e desenvolver sua própria luz no clima da autoaceitação. Quem direciona para si a frequência vibratória do amor também usufrui de todos os benefícios, conquistando a cura para suas dores, problemas físicos, além da sanidade mental imbatível.
Isso. A gente tem estudado, por exemplo, esse assunto. As pessoas, nós, né, quando não estamos na frequência do auto-amor, quando a gente não está vibrando no auto-amor, a gente tem um colosso de buraco na aura. Buraco mesmo.
Uhum.
A gente vê um colosso de buraquinho, entendeu? Por onde entra energias facilmente e que atinge o duplo etéreo. Uma pessoa que vibra na faixa do auto-amor, da alegria, da felicidade, ela imuniza essa aura. O Pai João já falava isso em Fala Preto Velho, que o auto-amor é a maior proteção que pode existir para o campo energético do ser humano.
Muito bem, você falou em aura, vamos lá. A aura de quem se ama irradia uma coloração azul e prateada, que cria e sustenta um escudo em forma de tela. Ele atua sobre cada um dos 7 chakras principais como filtro, imunizando contra a maldição e a toxicidade dos ambientes, a ponto de elevar seu nível vibracional por meio da atuação da química pessoal no plano astral, exercendo influência sobre as cargas negativas de locais e de pessoas. Nós vamos ter que reler isso aqui, porque é muita informação.
Isso está parecendo André Luiz, né? Parecendo André Luiz com aquele Evolução em Dois Mundos. Lembrei do livro dele aqui.
É, Vanderlei, a aura de quem se ama irradia uma coloração azul e prateada, que sustenta um escudo em forma de tela. Vamos parar aqui, nessa primeira frase.
A aura seria praticamente essa tela. Tem outras conotações, tela. Existem telas nos chakras também, mas não vou aprofundar isso aqui, não. Vamos imaginar a aura como uma tela completa, envolvendo todo o corpo físico, todo o duplo etérico, que é a maior proteção que pode existir contra qualquer coisa ruim.
Então, aqueles buracos que você mencionou na aula, na verdade, são falhas, trincas, rachaduras nessa rede.
De pessoas com mau humor, pessoas irritadas,
magoadas,
pessoas tristes, magoadas, com muita culpa, fura o buraco da aura.
Irritação,
falei, né? Essas coisas do relacionamento humano. Preocupação com filho, com dinheiro.
Nossa Senhora! Deus é pai, a minha deve estar que nem uma peneirinha.
Fura e vai entrando o quê? Coisas, aquele buraco é o buraco da preocupação. Por ali uma energia de preocupação de outra pessoa que tem a mesma preocupação, entra fácil.
Nossa, mãe.
Então, quer dizer, a gente está todo conectado, né?
Nixe. Com
Emmanuel já falava isso,
exato.
Não tem novidade.
Pensamento e vida traz isso.
A gente
isso.
Só está, talvez, discriminando um pouco mais essa medicina vibratória, é só isso.
Muito bem, Vanderlei, esse escudo atua sobre cada um dos 7 chakras principais como um filtro, imunizando contra toda maldição e toxicidade dos ambientes.
Sim. É isso, essa aura estando protegida, os chakras são protegidos, a saúde melhora. Existe uma chamada tela búdica, né, em cada chakra, que é um tema mais profundo. As telas búdicas de cada chakra também são fortalecidas. Quer dizer, se torna uma pessoa imunizada. Uma pessoa que vai garantir uma melhor saúde física e emocional.
Seu nível vibracional recebe uma elevação pela atuação da química pessoal no plano astral. Essa tela, ela pode elevar seu nível vibracional por meio da atuação da química pessoal no plano astral, exercendo influência sobre as cargas negativas de locais e pessoas. Eu queria que você falasse qual que é a atuação da química pessoal no plano astral desta tela de proteção da aura.
Bom, Marisa, essa química pessoal é uma figura, né? Os sentimentos, eles produzem uma alteração química
no,
né?
Corpo.
No corpo,
físico.
Na aura, no duplo etérico, enfim. Química pessoal aí foi uma figura de expressão para dizer dessa transformação íntima. A pessoa no alto amor, na alegria, mais feliz, ela faz uma química emocional, uma química energética,
ah,
que produz essas condições de proteção e dos chakras, que é o quê? Que no fundo é o quê? É a nossa natureza divina.
Pois é, Vanderlei, mas você sabe por que eu me prendi na questão da química física também? No início desse capítulo, ao falar da oxitocina, foi feita uma referência aqui pela própria editora que comenta o seguinte: a oxitocina, ela é liberada quando praticamos esportes, dançamos ou damos um abraço em alguém. Quando isso acontece, os níveis de cortisol, hormônio do estresse, diminuem no organismo. Também está intimamente ligada à sensação de prazer e bem-estar físico e emocional e à sensação de segurança e fidelidade. Então, a questão, ela é orgânica mesmo.
A oxitocina é considerado o hormônio da alegria, da felicidade. Pessoas felizes disparam oxitocina para tudo quanto é lugar no corpo.
Então existe a química
física e a energética.
E a energética.
A química e a energética, ela acontece no perispírito e produz os efeitos no duplo etérico.
Então, a gente pode pensar, Vanderlei, que quando nós damos mais valor, não quer dizer que nós vamos viver sem, mas quando nós somos tomados pela preocupação, pelo desalento, pela mágoa, pela irritação, nós praticamente nos vulnerabilizamos em vários sentidos.
Aí isso aumenta no corpo o cortisol, que é esse hormônio aí do
diminui,
estresse.
Diminui, né? Quando a gente está nesse sentido, diminui.
Não, quando a gente está nesse sentido, ele aumenta. Pode você ver aí que o oxitocina, ele diminui o cortisol, entendeu?
Não, eu sei, mas quando nós estamos nesse estado ruim, a produção da oxitocina cai.
Da oxitocina, sim, mas eu estou falando do cortisol, ele aumenta.
Ah, com certeza,
é o hormônio do
estresse. Isso, com certeza.
Ele aumenta e a oxitocina some, por quê? Porque é o processo físico-químico em correspondência com o que está acontecendo nas emoções. É a prova da ciência moderna de como que esse lado invisível, emocional, por enquanto eles estão trabalhando mais com emoções, mas eu já avanço por esse lado energético das emoções, entendeu? Que produz efeitos. Não tem como. A ciência vai bater nisso mais cedo ou mais tarde. É onde eu estou trabalhando, no lado invisível dos relacionamentos humanos.
Vanderlei, como que o auto-amor vai me ajudar a sentir menos irritação, mágoa, tristeza e outros sentimentos
desse
nível?
Não ajuda, pelo contrário. Uma pessoa em auto-amor é alguém que está numa produção interior de um comportamento, de emoções, né, e de atitudes e decisões e escolhas que distanciem dessas coisas.
Como chegar ao auto-amor?
Como chegar ao auto-amor é lendo o livro do Pai João, estudando os vários caminhos que ele indica. Então vamos pegar, eu sou irritado, preocupado, não dou um direito, isso, isso e isso. O que, que é o auto-amor? Eu preciso cuidar de mim, cara. Não posso ficar assim doente. Não posso continuar a viver assim. Auto-amor parte de uma escolha, uma decisão de você ir ver o que você vai fazer com esse estado interior seu.
Então, quando eu falo...
Pedir uma ajuda, tomar um remédio, fazer uma transformação de qualidade de vida, enfim.
Buscar o autoconhecimento.
E o autoconhecimento é um ponto de partida para qualquer caso, isso é bem generalizado. Não tem como fazer auto-amor sem autoconhecimento. Aquela esfera da irmã.
Traz para nós,
né,
a esfera novamente.
As três etapas que ela comenta: autoconhecimento, que é o ponto de partida, está no Livro dos Espíritos. É impossível se melhorar nessa vida sem
se conhecer,
né? Se conhecer a si mesmo. Segundo ponto é a autotransformação, porque se você mergulha muito em você, você não faz mudanças práticas, você não vê o valor desse autoconhecimento na sua vida. E o terceiro etapa é quase que uma consequência desses dois. Primeiro, que é o auto-amor. Uma pessoa que se conhece, busca transformação, ela está cuidando de si, ela sente o auto-amor.
Então tem um caminho a ser percorrido,
tem,
né,
Tem um caminho a ser percorrido. Nossa, isso assim foi uma grande de uma sacada da irmã.
E não dá para deixar de sentir essas coisas de uma hora para outra num toque de mágica.
E nem ficar numa delas só. Não tem como você se auto-amar, por exemplo, sem se autoconhecer. Não existe isso, não.
Não, eu tô perguntando assim, porque quando a gente tá vivendo uma vida sem o processo de auto-amor, a gente quer se livrar rápido da culpa, da angústia, da tristeza, do cansaço, da irritação, da mágoa. Então, eu tô comentando que esse processo, ele tem que começar um dia,
primeiro,
mas ele leva tempo.
Primeiro é autoconhecimento. Vamos pegar um gancho nesse seu exemplo. Primeiro é autoconhecimento. Então, a pessoa quer trabalhar a sua culpa, ok? Ela tem que, então, entrar em autoconhecimento. Saber o que é culpa, por que ela sente culpa, o que ela faz com essa culpa, tal, tal, tal. Depois disso tudo, entrar em autotransformação com ela. Como é que ela que ela faz com essa culpa? Como ela utiliza isso na sua prática? Como que ela lida com isso nas suas relações? Pessoa que faz esses dois caminhos cai nos braços do auto-amor, que é a terceira etapa. Não tem como.
Muito bem.
Então, irmã, se foi assim, sabe? Quebrou o paradigma. Ela construiu uma estrada que dificilmente a gente vai esquecer essa proposta dela, porque ela é muito perfeita, muito
bem
talhada.
Viável, e bastante viável.
Verdadeira, né, entendeu? Vanderlei? Não tem como. A gente que fala muito em autoconhecimento na doutrina, né, precisava mesmo de enxergar essa dinâmica, essa rede que ela criou.
Vanderlei, voltando um pouco aqui à questão dessa aura protetora, Pai João comenta o seguinte: além disso, essa faixa de proteção age como uma antena seletora potente, capaz de coletar apenas fontes naturais na ecologia astral, ricas de alta qualidade espiritual. Quem se mantém na frequência do auto-amor se torna um canal constante de bondade com quem os guias espirituais sempre podem contar para espalhar o bem e a luz em todo lugar. Esta antena seletora é que capta as fontes naturais dos níveis espirituais superiores. Como é que é isso, Vanderlei?
Sei muito bem, não, mas... Vamos tentar, né? Acho que está bem ligada à sensibilidade do perispírito mesmo, entendeu? A coisas mais profundas da alma, que a gente nem tem vontade, nem tem como explicar claramente em palavras, né? Mas uma coisa é fácil de entender. Quem vai na direção dessa proposta, dessa emoção do auto-amor, caminha para isso. Ela já, por instinto divino, aciona essa capacidade seletiva dentro de si.
A gente poderia comparar a entrada nesse ambiente emocional e astral do auto-amor como quando a gente vive aqui no Brasil com calor e toma um avião e vai lá para os países onde faz muito frio. E lá a gente naturalmente, sem esforço nenhum, sente que o ambiente está diferente, que você precisa permanecer ali um pouco mais agasalhado e você se adequa naturalmente naquela nova esfera de ambiente físico. É como se nós migrássemos de um ambiente vibratório emocional diferente do atual para um melhor, através desse processo de autoconhecimento, autotransformação e autoamor, e naturalmente a gente passasse a respirar aquele ambiente do autoamor com naturalidade, porque ele nos cerca, ele nos envolve. Alguma coisa tipo isso?
É bem isso, só que eu mudaria, ao invés de lugar, né, que foi o seu exemplo, relações.
Sim, mas é uma comparação que eu estou fazendo para a gente entender um pouco melhor.
Porque quando se fala assim desse jeito que você falou, dá a impressão que a pessoa com isso está se elevando para um plano maior, no plano espiritual, quando ela desencarnar. E esse é um assunto que nós estamos precisando parar de colocar no meio espírita, porque tudo é focado assim, eu vou
aqui
melhorar para ir para um lugar melhor. Não tem ninguém nesse lugar melhor lá em cima. E os que estavam desceram tudo para o inferno para poder trabalhar e socorrer a dor humana. E até Jesus está lá no trecho, entendeu? Então esse negócio de lugar melhor, tem que parar com isso. Lugar melhor é relação humana. Então isso que você falou dentro da relação humana é extremamente realista. Dentro da relação humana, quando você se auto-ama, você passa a ser outra pessoa. sua posição dentro das relações é outra. Você não carrega ninguém nas costas, você tem melhor posição para dizer não para as pessoas, você é uma pessoa que, ao invés de ficar estendendo a mão para todo mundo, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, né? Que a gente tem esse conceito de caridade, isso, eu ajudo todo mundo, e esse ajuda todo mundo, a pessoa acaba com ela própria, né? Ajuda todo mundo como? Entre aspas, entendeu? E a função do amor não é ajudar todo mundo, ao contrário, a função do amor é mostrar a todo mundo que todo mundo pode se ajudar. É melhor
mutuamente.
Até, mas, não, que cada pessoa tem competência para sair dos seus problemas. Esse negócio de você estender a mão, que amor é estender a mão para tirar o outro do problema dele, é um conceito de egoísmo e não de amor. É você querendo se sentir útil tirando o outro de um problema que ele entrou.
E ele tem capacidade
e
de
ele
sair.
Tem, não só tem capacidade, como obrigação de ele próprio sair. Nossa, isso aí vai precisar ser muito revisto. Eu tive, confesso, dou um testemunho pessoal, tive muita dificuldade com esse assunto quando eu tomei contato com ele no início. Tomei contato com ele através de uma pessoa muito fora do nosso ambiente e que tinha que ser assim mesmo que eu tinha que tomar contato, porque no ambiente espírita dificilmente alguém pensaria como ele, que é uma pessoa que, inclusive, achava que a palavra ajuda tinha que ser riscada do vocabulário humano. Não está errado, não. Foi muito difícil aceitar isso, as concepções dessa pessoa, como ele se posicionava em relação à ajuda, mas tem um bom senso muito grande nisso, sim, porque nós nascemos capazes. Esse negócio de ficar ajudando, alimentando a fraqueza do outro, é mais egoísmo do que amor.
Mas a dificuldade que você teve foi com qual proposta dessa pessoa que você está querendo
com
trazer
aqui?
Com
a ideia aqui? De que nós precisamos parar de ajudar o próximo, porque o que nós chamamos de ajuda está sendo uma desajuda.
No sentido de manter a pessoa naquela acomodação.
Sim,
desse, sem transformação.
Você pode colaborar, incentivar, motivar, orientar, mas esse negócio de a palavra ajuda é uma palavra que precisa de muita revisão. E aí eu fui mais longe, porque depois que eu comecei a acostumar com a ideia, eu trouxe isso para o conceito mais da doutrina, da caridade, da relação humana. E com o tempo fui chegando à conclusão que os próprios espíritos estão falando disso também, de um pouco mais aprimorado, um pouco mais...
Sutil, talvez.
Não, até claro, mas de uma maneira mais inteligente até... mostrando para a gente que realmente isso que nós chamamos de ajuda tem sido mais um ato de egoísmo do que de amor.
E nesse processo aí da questão da vivência nossa no campo da sintonia com a energia do alto amor, nós temos condições de atuar de forma mais eficaz em nosso benefício e na nossa vida de relação.
Exatamente, porque quem ouve eu falando assim deve imaginar, nossa, que conceito mais duro e frio. Foi o que eu também senti, porque aí a pessoa pensa, o dia que o mundo, as pessoas parar de ajudar umas às outras, nós estamos piorando. É exatamente o contrário, nós estamos precisando de parar de ajudar nesse sentido de aceitar as dificuldades do outro, incentivar ele mais a ele próprio assumir sua capacidade, sua competência. Nós estamos precisando de gente que acredita mais na capacidade do outro sair dos problemas do que gente para estender a mão.
E nesse caso, Vanderlei, no campo da fraternidade, se a gente parar para pensar, todas as ações de Jesus em favor das pessoas com quem ele conviveu, ele sempre agiu da seguinte forma: ele intervinha, mas devolvia a responsabilidade para aquela pessoa. Vá e não peques mais.
Só faltava.
Toma teu leito e volta para a tua luta. Exato. Ele sempre teve aquela mensagem de fazer intervenção. Igual no caso da mulher adulta, ele não fez nada a não ser devolver a responsabilidade para quem queria apedrejar, mas no que dizia respeito a ela, ele simplesmente falou, vai, não peques mais.
É igual tem aqueles posts do Facebook, né, que até pus um de Jesus bacaninha, mais ameno, recentemente, em que Jesus estava reunido com um colosso de gente assim em volta e falava, ó, na terra o negócio vai ferver mesmo, e vocês ficam aí tudo de boa, tá? aí tem aquele que vem e fala assim, mas Jesus, nós não podemos escrever assim, você já viu esse post?
Já.
Aí pega um versículo, no mundo tereis atribulações, não sei o que e
exatamente.
Tal. Então essa aí de Jesus com a mulher adúltera, não vai no PEX mais, é como se ele dissesse assim, ó, mulher, o problema é seu, não vem me trazer problema, não vai lá e resolve, você que arrumou, em outras palavras é
ou
isso.
Ou seja, faça a sua transformação transformação, faça a transformação e muda a sua conduta.
Em todas as posições de Jesus, a gente vê isso, a gente não vê ele passando a mão na cabeça de ninguém. Entendeu como é que é?
Então ele sabia prestar o auxílio no nível exato e correto, sem sustentar a zona de conforto de ninguém.
Até com os aleijados, deficientes, que seria da gente supor assim, como é que você não ajuda uma pessoa com deficiência, uma pessoa de mais idade? Até com eles ele posicionou, levanta, ele entendeu como é que é?
Toma teu leito, isso, caminha e vai.
Claro, tem um velhinho lá que você vai ter que dar a mão, ajudar nesse sentido e tal, mas tem também o velhinho manipulador que gosta de ser paparicado, às vezes é o caso de posicionar com ele, enfim. Tem muita coisa para a gente aprender nessa matéria, entendeu? O certo é que hoje eu aceito mais essa ideia de que a palavra ajuda, talvez não precise ser riscada do vocabulário, igual diz essa pessoa que eu respeito muito, né? Que é um mestre, mas precisa de uma reconceituação, com certeza, porque o que nós chamamos ajuda, Maria José, tem mais a estimular da incompetência do outro.
Ressalvando o radicalismo de uma colocação dessa, do tipo riscar ajuda do vocabulário, o que está por trás da postura inadequada do ato de ajudar é que precisa ser riscado. Né,
nós vamos excetuar aí uns meninos doentes de paralisia cerebral, uma pessoa que não tem a menor mobilidade. Claro, você tem que estender auxílio a ela. Como é que ela vai
se virar? Em todos os níveis.
Mas vamos pensar nessa palavra em termos de a relação humana comum, em que todo mundo tem suas capacidades preservadas e pode usá-las. É aí que nós temos errado muito.
Porque nós não deixamos que a pessoa acione seus próprios recursos.
Nós temos,
né,
que estimular a competência do outro e aprender a dizer não, aprender a falar não quero, né? Falar sim quando a gente. Falar não quando a gente quer falar sim e vai para fora.
Muito bom. Wanderlei, a frequência energética do alto amor será alvo de estudos profundos na ciência do futuro, pois quem se ama se imuniza por estar em conexão com o nível elevado dessa energia, que é a maior fonte de proteção contra quaisquer forças nocivas do ambiente e da maldade intencional.
Sim.
Wanderlei, como que a gente pode sair do alcance das forças nocivas do ambiente da maldade intencional? Eu entendi aqui processos obsessivos, pelo simples fato de estar na energia do alto amor.
Aí que tá, né? A gente não fala que o amor é a energia mais poderosa, que é esse o ensino do Cristo, que nós temos que ir na direção desse ensino para poder se proteger dessas coisas. Só que nós não focamos o alto amor nesse contexto. E o alto amor é, na verdade, na prática, o grande segredo dessa proteção. Né? Se amor ao próximo por si só fosse suficiente para proteger a gente desse processo de obsessão, nós espíritos estávamos uma beleza com os trabalhos sociais que a gente faz, mas não é isso que a gente sabe que acontece.
Porque não está o alto amor como base, né?
Por dois motivos. Primeiro, porque o que chama de amor ao próximo é uma coisa que precisa ser revista. Não é tanto amor assim, não. É mais egoísmo do que amor. E segundo, porque supostamente ama o próximo e desama a si próprio, convive pessimamente consigo mesmo. O que você quer, fonte maior de obsessão? Uma pessoa que não sabe lidar com suas culpas, com a sua tristeza, com a sua mágoa, com a sua dor interior. Não existe a abertura maior para obsessão do que isso, Marizé. Você pode fumar, fazer qualquer besteira aí. Às vezes, se você é uma pessoa que está na faixa do alto amor e mesmo fazendo o que a maioria das pessoas acha que é a fonte da obsessão, que são esses vícios materiais, a pessoa não entra em obsessão. O que entra em obsessão é a pessoa que não está bem com ela, que não acorda bem, que tem mau humor, que tem desejo que não confessa os desejos dela para o próximo, faz coisas escondidas, que não suporta. Isso é fonte de obsessão, uma pessoa que não lida bem consigo próprio, com suas emoções.
A gente poderia inferir que o processo obsessivo de um outro espírito para conosco começa porque já há uma auto-obsessão de nós para conosco mesmo, em função do desconhecimento da nossa natureza?
Eu acho que essa é a maior fonte de obsessão. Ficam falando de álcool, sexo, cigarro. Tudo bem, são vícios que precisam ser considerados, mas esse processo emocional é muito maior.
Ele é a maior base dessas influências.
Dessas obsessões.
Wanderlei, infelizmente o nosso programa está acabando.
Acabou, né? Tá bom. Então vamos para a próxima etapa aí.
Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.